A gente vai ter a provinha logo aí esses dias, e não é uma coisa para a qual vocês precisam se assustar. A gente tem que lembrar o que é átomo, quais são as regiões do átomo, quais são as três subpartículas. Então, regiões são núcleo e eletrosfera. As três subpartículas vão ser os nêutrons, os prótons e os elétrons. Lembrar que os prótons determinam o número atômico dos átomos, eles determinam o elemento químico do átomo, aquele quadradinho que ele ocupa, aquela casinha que ele ocupa na tabela periódica. E lembrar que a eletrosfera é dividida em camadas, né, que pode ter de 1 até 7 camadas, que tem um número máximo de elétrons em cada camada, né? 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2, que é essa sequência, né? E assim por diante, que a última camada só pode ter 8 elétrons, são coisas básicas. Lembra também que os átomos, eles procuram desesperadamente ficar estáveis, que essa estabilidade, para a grande maioria dos átomos, significa ter 8 elétrons na última camada. Para alguns poucos, como o hélio, o berílio, o hidrogênio e o lítio, são 2 elétrons na última camada. Mas para todos os outros, ser estável é ter 8 elétrons na última camada. E é isso que molda o nosso mundo. Os átomos, vão, se eles tiverem poucos elétrons na última camada, eles vão procurar jogar fora esses átomos, vão procurar ceder esses átomos. E esse aí a gente chama de metais. Já os átomos, que têm muitos elétrons na última camada, por exemplo, 7, 6, 5, eles procuram ganhar elétrons para completar e ficar com 8. Né? Eles procuram completar para ficar com 8. Esse a gente chama de ametais. E tem um pequeno grupo de elementos que não precisa nem ganhar nem perder elétrons para ficar com 8, que já tem, são os gases nobres. Mas isso não é o mais importante aqui. O mais importante é a gente lembrar que os átomos geralmente não ficam sozinhos, eles geralmente formam, mas são os gases nobres, eles geralmente formam compostos, formam moléculas, formam agrupamentos. A gente tem três principais tipos de ligação química, né? A ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Na ligação iônica, é importante a gente lembrar, a ligação iônica vai ser aquela onde você tem um ou mais elétrons sendo cedido de um átomo para outro. Ou seja, um átomo dá um elétron e o outro recebe elétron. Pode ser um ou vários elétrons. Você vai ter sempre isso entre um metal, que é o doador de elétrons, e um ametal, que é o receptor de elétrons. Né? Sempre você vai ter essa relação. Na ligação iônica tem uma outra coisa interessante também, que é antes da ligação você tem dois átomos neutros, né, em que você tem equilíbrio de cargas dentro de cada um. Né? Lembrar que um átomo neutro é aquele átomo que tem um número de elétrons igual ao número de prótons. Né? Então, antes da ligação acontecer, todos os dois são átomos neutros. Né? No momento em que um cede o elétron para o outro, os dois viram íons. Porque o balanço de cargas elétricas dentro daquele átomo passa a ser diferente. Então, por exemplo, no caso do cloreto de sódio, né, NaCl, o sódio, né, ele é um metal, ele vai ceder o elétron, e aí ele passa a ter mais prótons do que elétrons. Né? Ele acaba tendo uma carga elétrica positiva. No caso do cloro, o cloro ele vai ganhar elétrons, né? Ele vai ganhar um elétron, ele acaba tendo uma carga elétrica negativa, porque ele vai ter mais elétrons do que prótons. Né? Eles vão se transformar em íons. Então, toda ligação iônica produz íons. Né? Você tem sempre um metal dando um elétron para um metal e os dois viram íons. O segundo tipo de ligação é a ligação covalente. Ela geralmente acontece entre dois átomos ametálicos, dois átomos que não são metais, né? Ametais. Ou então entre um ametal e hidrogênio. Na ligação covalente, você não tem ninguém dando elétron para o outro. O que você vai ter é o partilhamento de elétrons. Né? Todo mundo amigo, todo mundo irmão, camaradagem, os caras partilham um par de elétrons. Né? Então eles não vão estar doando esse elétron para mais ninguém, eles vão estar partilhando. Esse elétron vai girar em volta dos dois. Né? Girar não é o termo mais apropriado, mas para a gente serve aqui, ele vai girar em volta dos dois, orbitar em volta dos dois átomos, né? Ele vai passar a rodar em volta dos dois, né? Isso é bem interessante. A ligação covalente, ela é responsável pela formação da maioria das moléculas que a gente conhece, né? É claro que moléculas muito grandes têm outro tipo de ligação, mas a maioria das moléculas, molécula de água, molécula de gás carbônico, molécula de gás metano, né? O gás do pum, né? O CH4, H2S, que é o cheiro do ovo podre. Tem uma série de moléculas que só se formam por causa de ligações covalentes, quando dois átomos vão estar partilhando elétrons. Pares de elétrons, né? Que vai, ninguém vai dar para ninguém, só você vai ter um partilhamento de pares de elétrons. Ah, gorduras, proteínas, aminoácidos, DNA também são moléculas que, em larga medida, existem por conta das ligações covalentes. É claro que moléculas muito grandes, você também vai ter ligações iônicas, você vai ter outro tipo de ligação, mas a estrutura básica delas é montada por ligações covalentes. Terceiro tipo de ligação é o tipo de ligação que você vê em qualquer fio de cobre, é aquele que vai formar os fios de cobre, vai formar qualquer objeto metálico que você conhece. Que são as ligações metálicas? Nas ligações metálicas você tem um fenômeno muito interessante. Os átomos ficam no meio, todos eles viram íons, todos eles se ionizam, viram cátions, né? Cátions são os íons positivos, né? E eles liberam os elétrons. Lembra que os metais têm poucos elétrons na última camada. Eles liberam os elétrons que ficam, formam uma nuvem eletrônica em volta na superfície do objeto. E é essa nuvem eletrônica que vai conferir algumas coisas que a gente toma como muito próprias dos metais. Por exemplo, o brilho metálico, a boa condução de calor e a boa condução de eletricidade. Né? A gente sempre que pensa em metal, pensa em um material que conduz bem eletricidade, conduz bem calor e tem um certo brilho. Mesmo o chumbo tem aquele brilhozinho. Né? O ferro não brilha mais, pelo menos que eu saiba, não, nas frequências de luz visível, mas pode ser uma exceção, não sei, qualquer coisa assim. Tá? Então não precisam ter medo, né?